você ama. Dia das Mães é na GZT.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Banco da Família, em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Está cansado de pagar aluguel? Sonha em ter a sua própria casa? Invista no que é seu. O Banco da Família te ajuda a alcançar esse sonho. Entre em contato com a gente através do nosso site bancodafamilia.org.br ou visite nossa unidade mais próxima. Teremos o prazer em te atender. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:20, 21 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Eu havia anunciado que a minha entrevistada já estava por aqui, busquei ela, veio para o estúdio, nós já conversamos um pouco, trocamos uma ideia, já peguei autógrafo do livro que eu li durante o final de semana para conhecer um pouco mais da história desta jovem, a Isabel Scalabrin Barreto. É escritora agora. Ela já tem um livro e esse livro retrata a sua experiência como uma adolescente que deixou Lagoa Vermelha e foi morar na Europa, sozinha. Ela lançou o seu primeiro livro, que traz relatos, traz informações, experiências do seu dia a dia, do seu cotidiano, de como foi esse período em que ela está residindo fora do Brasil. Ela que tem um vínculo muito forte com Lagoa Vermelha, mas vou deixar que ela... Nós já conversamos com ela em outra oportunidade, quando ela foi, a experiência, enfim, e hoje ela vem nos contar um pouquinho sobre essa experiência transcrita em um livro. É um prazer recebê-la, Isabel, mais uma vez. Bom dia!
Bom dia, Rosmar. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e é uma honra ser apresentada pela primeira vez como escritora.
Escritora? Pense!
Eu não consigo parar de sorrir.
Você considera uma escritora, Isabel?
Bom, é complicado, né? Porque, bom, já estou publicada.
Claro, é uma escritora, mas é ainda muito novo, né?
Sim, não caiu a ficha.
Nos conte um pouquinho. Primeiro, a gente quer, para quem ainda não lhe conhece, que você tem toda a sua família aqui. Quem é a tua família? Quais são os teus vínculos com Lagoa Vermelha, Isabel?
Bom, meu avô materno é o Valdir Luiz Scalabrin, que eu acredito que muitos conhecem.
Todo mundo conhece, eu acredito.
Aqui eu sou mais conhecida como a neta do Valdir do que do Isabel.
O Valdir que é a referência.
Sim, exatamente. Sou neta da Águia, da Argenta Scalabrin também. Filha do Luiz Eduardo, muitos conhecem como Pete. Filha da Mônica. Meus avós paternos são o Mário Moraes Barreto e a Miriam Barreto.
Então essa é a família raiz da Isabel aqui em Lagoa. Família raiz. Muito bem. Você já foi morar fora do Brasil há um tempo. Quando que você foi morar fora?
Eu fui dia 22 de janeiro de 2017. Eu lembro exatamente, fazem 5 anos já.
Uma adolescente que terminou o ensino médio e disse fui.
Exatamente. Mas ela tinha nem 18 ainda.
Pois é, olha só que experiência. E quando você decidiu ir morar fora e morar na Europa, o que que a sua família disse?
Ah, meus pais me deram muito apoio, sabe? Uhum. Meu pai sempre me chamou de gringa. Então eu acho que ele já sabia que algum dia eu ia morar fora. E, bom, minha mãe e minha avó que me ensinaram inglês, né? Então, acho que elas não esperavam que eu fosse ficar muito tempo
que por aqui. Que ia colocar esse inglês em prática, onde literalmente se fala inglês.
Exatamente, mas eles me deram muito apoio sempre.
Uhum. E essa experiência, o início de toda essa experiência, está transcrita em um livro que você publicou agora. E esse livro traz como título A Quem Possa Interessar. É a tua vida lá na Europa, a sua chegada lá e as suas experiências. Onde que você mora atualmente e qual a sua trajetória lá fora do Brasil?
Bom, hoje em dia eu moro numa praia no sul da Inglaterra, chamada Bournemouth. E é um lugar maravilhoso. Eu trabalho numa escola de inglês para alunos estrangeiros. Eu trabalho lá no setor de TI. Aprendi lá mesmo a consertar computadores, porque quando eu cheguei, minha função era como faxineira.
Uhum.
Então, eu comecei ajudando nos escritórios e eu comecei, tá bom, posso limpar isso aqui? Posso abrir o computador pra limpar por dentro? Posso tirar essa peça? Pra que serve essa peça? E assim eu fui aprendendo e hoje em dia é o trabalho, sabe? Foi uma oportunidade fantástica que eu tive de aprender tudo lá, né? Mas eu comecei numa vila perto de Londres, chamada Berkhamsted. Eu demorei muito tempo pra aprender a pronunciar isso.
Eu não sei ainda.
Fica a uma meia horinha de Londres, tem 16 mil habitantes, e lá eu comecei trabalhando como au pair, que é uma babá estrangeira que vai morar com a família.
Sim.
Sabe? Eu cuidava de duas crianças, uma menina de 4 anos, um menino de 6, e eu não tinha muita experiência com criança, não.
Foi adquirindo, assim, na obrigação.
Exatamente.
E como é que foi essa experiência pra você, desse primeiro contato profissional num lugar completamente diferente da tua realidade, Isabel?
Olha, no início, todo mundo perguntava, ah, como você teve a coragem de ir, como você teve coragem? Na verdade, por muito tempo antes de ir, eu tava meio em negação, sabe? As pessoas me diziam, nossa, você já vai, você já tá indo, tá quase lá. E eu ficava... É, mas não parece, sabe? Parecia que tava meses de distância, o que nem ia acontecer. E também, quando a gente é adolescente, a gente pensa que sabe de tudo. Eu achava que eu já era adulta e super madura e responsável e eu ia me virar lá. E daí, no primeiro dia lá, né, deu o choque. Eu tava longe da minha família, eu tava vendo na rua uma arquitetura completamente diferente, ruas completamente diferentes. Então, eu liguei para os meus pais e eu disse, como vocês me deixaram fazer isso? Eu sou um bebê. Eu ainda sou uma criança. Isso foi muito irresponsável dessa parte.
Tu queria, agora tá aí. E eu até, lendo o teu livro, eu fui fazendo algumas anotações que eu achei legal. E uma das partes é bem isso. Você dizia o seguinte, ligava para a minha família. Não melhorava muito ligar para a família, porque a situação do nervosismo continuava a mesma. Exatamente. Eu só queria fazer o telefonema durar para sempre. Eu não queria chorar no telefone para não assustar meus pais. Afinal, a decisão de estar lá era minha. Como é que era esse primeiro contato, esses primeiros momentos de lá que você sentia tanta falta de casa, Isabel?
Foi, assim, um pouco assustador, sabe? Quando eu cheguei, a família queria me levar para jantar, mas eu não conseguia comer, eu tava muito nervosa. Então, eu disse para eles que eu preferia só ficar em casa, organizar minhas coisas. E, foi o choque, sabe? O problema de viver as suas próprias experiências e trilhar seu próprio caminho é que você não tem mais ninguém para culpar. Só você.
Sim.
Sabe? Foi a minha decisão ir lá, nesse primeiro momento, foi encarar as consequências disso. As consequências eram ficar longe da minha família, longe dos meus amigos, estar em um lugar em que eu praticamente não conhecia ninguém, né? Era muito difícil, assim, esses primeiros momentos. Mas depois fui conhecendo pessoas maravilhosas.
E aí foi acostumando. O falar, você já saiu daqui sabendo muito sobre inglês, porque se criou, podemos assim dizer, dentro da Wizard, que é de propriedade dos teus avós, da tua mãe, enfim. Mas o inglês que você aprendeu aqui, ele foi fácil para adaptação? Porque cada cidade, cada região traz as suas características, os seus sotaques. Mesmo assim, foi difícil a comunicação ou não?
Foi. No início foi um pouco, porque aqui, desde os 8 anos, eu aprendi o inglês americano, né?
Sim.
Então, eu cheguei lá achando que eu era fluente para me deparar com um sotaque completamente novo. As pessoas falavam comigo e eu não entendia muito no início. Eu só concordava, acenava com a cabeça, sorria, esperava que não fosse uma pergunta.
Sim.
Só dizia, ok, Eu não faço ideia com o que eu tô concordando.
Mas era uma forma de dar um retorno para aquela conversa no início.
Exatamente, exatamente.
E como é que o estrangeiro é visto? Quando você é turista, você é turista. Você tá passeia e tal. Agora você vai para morar, para trabalhar. Como é que a pessoa, o brasileiro é visto lá? Até eu te pergunto, porque você coloca que um dia que você foi levar as crianças na escola, sentei ao lado das mães que logo começaram a me encher de perguntas. Você sabe sambar? Você é do Rio de Janeiro? Verdade que vocês comem macacos no Brasil? Você já andou de avião? Você está aqui ilegalmente? São perguntas que às vezes ferem a pessoa, né, Isabel?
Exatamente. Você tem que primeiro se acalmar, respirar fundo. E, bom, eu entendi que esse preconceito delas é simplesmente uma falta de conhecimento, né? É uma... Eles não têm acesso a isso, às vezes também não buscam, né, esse conhecimento. Mas, ok, eu não ia também me mostrar como uma pessoa hostil, sim, como elas já esperavam, no caso. Eles me perguntavam coisas tipo, vocês têm micro-ondas em casa?
Sabe? Então... Que às vezes dava vontade de dar uma resposta que você se continha. Mas no livro, você até conta que dava vontade de responder, né,
Isabel? Com certeza. Nossa, por que a Inglaterra invadiu meio mundo por causa de temperos e a comida de vocês ainda não tem gosto?
É muito ruim a comida lá na Inglaterra? Ruim, que eu digo, muito diferente da nossa?
Assim, um pouco, é, sabe? Porque aqui, até as coisas que eles mesmos plantam não têm o mesmo sabor, sabe? É tudo meio aguado, digamos assim. Eles comem muita batata, não gostam muito de temperos, ou se colocam temperos é muita pimenta, sabe? Eles não comem feijoada, como a gente come. Eles comem feijão com ketchup, na verdade.
Nossa.
Entorrada, assim, pro café da manhã. Ou comem peixe frito com batata frita, que pra eles é uma comida, assim, de praia.
Uh-huh.
Sabe? Pra comer na rua. Então, eu ainda... Fazem 5 anos, eu ainda estou me acostumando.
E eles, sabe, têm essa visão de que o Brasil é carnaval, que o Brasil é futebol, que o Brasil é o Rio de Janeiro só?
Sim, pra eles é o Rio de Janeiro e o resto é a Amazônia. Sabe? Então, é claro, eu tive que explicar pra eles. Não, olha só, até a cultura do meu de estado para estado difere muito, sabe? O sotaque, a comida, as vestimentas. É como se cada estado fosse um país, sabe? Com a sua própria cultura, porque o Brasil é muito grande, né? Lá eles não têm muita noção disso, porque é um país basicamente do tamanho do Rio Grande, né? Então, eu fui explicando, sim, eu tenho micro-ondas.
A gente não come macaco.
A gente não come macaco.
Eu vim de avião.
Exatamente.
Ou atravessou o oceano nadando.
Exato. Eu não sei sambar. Não sei dançar absolutamente nada.
Tem algumas coisas que são assim. E a gente pode perceber, através do seu livro, alguns momentos que você traz com muito humor, alguns momentos que não eram tão humor, com tanto humor assim. Eles acabaram sendo desagradáveis ou difíceis para você. Tem uma coisa que você coloca e eu quero te perguntar como isso interferiu na tua vida lá. Você diz o seguinte: domingo de manhã resolvi visitar a igreja. Todo mundo foi muito bacana comigo e eu estava com saudades desta convivência. Como é que a fé foi importante para você ou é importante para você nesse momento onde você tem que buscar alguma coisa para enfrentar as dificuldades e dar uma amenizada na saudade, que foi lá no início que tu colocou isso no livro?
Pois é, então, para mim, a minha fé sempre me deu muita coragem, sabe? Porque era uma certeza de que tudo ia dar certo. Eu lembrava daquela passagem da Bíblia que dizia: olhe os corvos, sabe? Se Deus dá eles de comer todos os dias, por que não vai dar os filhos que ele ama tanto? Olha os lírios do campo, se Deus dá eles de vestir, roupas tão lindas, tão perfeitas, por que não daria os seus filhos que ele ama tanto, sabe? Então foi com essa certeza, sabe? Se encontrar qualquer dificuldade, alguma coisa vai aparecer. Uma hora ou outra, sabe? Pra mim, não era mais fácil ter coragem com essa certeza da fé de que, ok, não tá dando certo agora, é pra alguma coisa melhor, sabe? Se isso não deu certo, algo melhor vai vir. Se eu tô com dificuldade agora, Deus proverá, sabe?
E isso conforta, isso parece que dá um combustível pra você enfrentar o que vem pela frente, né?
Com certeza.
Sai da igreja outra pessoa.
Exatamente, é renovação, sabe? Todos os dias foi isso pra mim. Eu entendo que outras pessoas têm fé em outras coisas, sabe? Mas, pra mim foi sempre isso que me deu muita força. Até força de levantar e trabalhar, sabe? Porque, ao mesmo tempo, era Deus no meu ombro, assim.
Sim.
Tipo, oh, eu te dei braços e pernas e capacidade, vamos lá.
Vamos lá. Você vai fala atrás das amizades que você fez ao longo desse período por lá e todas as amizades de outros países. Como é que é trocar essa experiência, tanto na cultura, na alimentação, na convivência, na língua, no falar, no se comunicar com essas pessoas? Como é que foi essa experiência pra ti, Isabel?
Ah, eu adoro. É fantástico, fantástico. Porque te abre a mente, sabe, para mundos novos. É como se cada pessoa fosse um livro. E quando você começa a conversar com elas, você compartilha daquela experiência, você tá lá, sabe? Você percebe as diferenças e também o que une todo mundo. Então, por exemplo, eu gosto muito de perguntar para as pessoas sobre superstições dos países deles, uhum. sabe? Porque eu acho que isso conta muito de uma cultura. Como a gente não gosta de uma visita que está na sua casa, coloca uma vassoura atrás da porta. Esse tipo de coisa, sabe? Não derruba sal, joga por cima do ombro. Mas assim, por exemplo, na França, se um gato espirra na noiva no dia do casamento, isso dá boa sorte, sabe? São superstições assim.
Outra coisa que eu achei legal, o dia dos namorados é feriado lá.
Sim.
Não tem aula.
Não tem aula.
Por que será? É tão importante assim o dia dos namorados?
Pois é.
Achei curioso isso. Hoje você pode dizer que os teus melhores amigos que você fez lá são de lá ou são de outros países que estão lá assim como você?
São imigrantes, a maioria deles, sabe? Os meus amigos com quem eu mais convivo lá são imigrantes brasileiros, sabe? A maioria deles de São Paulo. E a minha melhor amiga é da Argentina, mas eu convivo muito lá na escola onde eu trabalho com várias pessoas dos países árabes. Então, eu tenho muitos amigos da Arábia Saudita, do Catar, de Oman, ou dos países persas, como do Irã, da Síria, ou do norte da África, como Burkina Faso, ou... Meu Deus do céu, como é o nome daquele país? Ai, meu Deus do céu, o Cid vai me odiar. Esqueci o nome do país.
Esqueceu o país dele. Não tem problema, ele não vai estar ouvindo agora, depois de nem conta.
Argélia.
Ainda bem, deu tempo. Outra coisa que eu achei legal, Isabel, que você escreveu, e agora eu falo na condição de pai, e você também, já até contava essa experiência aqui no intervalo, a gente incentiva muito os filhos à leitura, a escrever, a ter responsabilidade. E eles assimilam tanto, às vezes, que acabam vivendo aquilo. Eu falo isso pela Ana, que eu tenho uma filha adolescente, e aí eu imagino você, ela na tua condição, e aí eu percebo o quanto ela se dedica a escrever, o quanto ela se dedica à leitura. E você diz num trecho do livro, lá no capítulo 14, você diz assim: aproveitei para descobrir que realmente gosto de estudar, mas o mais importante de tudo, descobri que adoro escrever. Nunca imaginei que escrever seria tão bom para mim. O teu livro é como se fosse um diário de tudo que você viveu. O fato de escrever ajuda a dividir isso com alguém que depois vai ler? Ajuda a aliviar alguns sentimentos do momento, Isabel?
Ajuda muito, sabe? É um autoconhecimento. É como quando você fala seus pensamentos em voz alta. Eles soam diferentes, sabe, do que está só dentro da sua cabeça. É uma autorreflexão, uma forma de meditação para mim também. Uhum. E também, assim, às vezes a cabeça fica tão cheia de coisa que você pensa, algo precisa ir para fora, sabe? Então, eu pinto, eu desenho, eu escrevo, porque alguma coisa de dentro tem que sair, sabe? E é mágico ver você no mundo, sabe? Ver o seu livro, tipo, nossa, é uma parte de mim, da minha mente, que outras pessoas têm acesso agora, sabe? É uma experiência que eu pude compartilhar. Então, nossa, pra mim isso é maravilhoso.
Sabe? Outra coisa que eu percebi que os pubs, lá onde você estava, ele é aquela, assim, ó, é a válvula de escape. É um lugar agradabilíssimo pra você estar. E você diz que em um dia que vocês estavam num local descontraído, numa festa, você diz o seguinte: rimos tanto até escutar um homem ali perto dizer, essas mulheres não se dão o respeito. Todas ficamos em silêncio. Existe esse... Sentiu algum preconceito nesse sentido da forma de diversão ou de comunicação entre os estrangeiros em comparação com o pessoal que mora lá?
Assim, não muito com o pessoal que mora lá mesmo, uhum. mas também com outros estrangeiros, talvez pessoas um pouco mais conservadoras, sabe? É claro que a gente sempre vai se sentir com mulheres um pouco... desconfortável eu sair, mas manter um pé atrás sempre, sabe? E, claro, tem essa questão que a gente tá com calor, vai usar uma roupa mais curta e alguém vai dizer, elas não se dão o respeito. Tipo, ou eu posso simplesmente gostar do que eu estou vestindo. Mas,
claro.
Eu posso estar confortável, Sim. eu posso me achar bonita, sabe? Talvez isso não tenha nada a ver com o respeito.
Uh-huh.
E também, assim... Eu percebo muito disso em qualquer cultura. Os homens olhando para as mulheres no sentido que elas têm que conquistar o respeito deles, mas eles têm que ser automaticamente respeitados.
Sim.
sabe? Isso é uma coisa que eu sempre notei.
Machismo, nas... isso,
exatamente,
né? É verdade, é o machismo. É. Teve uma época que você estava lá que tiveram alguns atentados na Europa e isso deu lá na Inglaterra um certo pânico. E você colocou, e eu achei legal, que você disse que quando você entrou lá no ambiente onde você estava, quando eu entrei, a avó das crianças estava escutando o rádio e me sentei à mesa com ela para ouvir o que estava acontecendo. Como é que é a companhia do rádio para as pessoas, na vida das pessoas lá na Inglaterra?
Ah, tá sempre ligado, sabe? Sempre nos pubs, a rádio fica tocando. E lá na escola onde eu trabalho também, o meu chefe, ele é um imigrante... Não meu chefe, o meu gerente. Ele é um imigrante da Síria. E nós estamos trabalhando juntos, um do lado do outro, no computador, e ele sempre mantém a rádio ligada, sabe? Para eles, assim, é muito importante ter... É reconfortante, sabe? Ter o rádio ligado lá. A mesma coisa na minha casa, sabe?
Sim.
Aqui em Lagoa, eu chego, tá sempre a rádio tocando. É uma forma, assim, é um conforto.
A rádio, sabe? É a melhor companhia, exatamente, em qualquer lugar. Aqui, qualquer lá lugar. Também é assim.
Exato.
Aí eu queria ouvir isso, porque a gente prepara, a gente faz o conteúdo de rádio com tanto carinho para os ouvintes. E ler essa experiência tua fez perceber o quanto é importante o rádio na vida das pessoas, né, Isabel?
É mesmo, realmente.
Olha, tem muita experiência. O livro que você escreveu, A Quem Possa Interessar, é o título desse livro. As pessoas podem encontrar aonde para ler e conhecer mais aí a tua experiência nesse período, nesse momento em que você deixa a casa, ainda adolescente, para buscar uma vida fora do Brasil. Onde é que está à disposição esse livro?
Bom, está à disposição na Escola Wizard, né? Eles podem comprar lá aqui na Escola de Inglês da minha avó.
Uhum.
Também nós estaremos vendendo amanhã na Casa da Cultura, às 10h30,
uhum,
porque vai ser o lançamento.
Amanhã então, é o lançamento? Ah, amanhã. Então eu já sou privilegiado. Já li antes, já conheço a história, já entrevistei a autora do livro, tudo antes do lançamento desse livro. Então amanhã tem uma solenidade, um evento para fazer o lançamento do livro.
Exatamente, estão todos convidados, quem quiser aparecer lá na Casa da Cultura, às 10h30, para o lançamento, vamos estar vendendo o livro lá. E também tem o Instagram do livro, que é a quem possa interessar, tem o link lá para quem quiser comprar pela internet também.
Também pode.
Uhum.
E eu sei que já tem um outro livro vindo aí, porque você já deixa ali um entender no final do livro que outras histórias virão e já tem uma sequência. Já está em andamento esse segundo livro?
Já está em andamento há muito tempo. Eu estou muito feliz de agora poder contar mais da cidade onde eu estou morando, da escola onde eu trabalho, de toda essa experiência, que o próximo vai ser chamar A Quem Possa Interessar Minha Vida Como Rata de Porão. São os 8 meses que eu morei no porão da escola e foram os melhores.
Sério? Então, nós estamos curiosos. E qual é a previsão de lançamento desse segundo livro?
Eu espero que ano que vem eu consiga.
É? Né? Então vamos ficar aí na expectativa. E quero ter o maior prazer de trazê-la aqui novamente para nós falar um pouquinho a respeito do segundo livro. Se alguma escola, eu sei que você já está fazendo visitas em escolas aqui em Lagoa e na nossa região, quiser a presença da Isabel lá nesses dias para contar um pouco dessa experiência, é possível, Isabel? Tu ainda tem esse período disponível? Porque agora, na primeira semana de maio, tu volta, né?
Sim, agora na primeira semana de maio eu volto. Qualquer escola que quiser levar os alunos no lançamento amanhã, são muito bem-vindos.
Ah, ótimo! Vai ser uma oportunidade bem, bem bacana.
Sim, eu tenho certeza que o Kennedy e o Secleia estarão lá. Semana que vem também eu vou direto no estadual falar lá com os alunos, porque o auditório deles é maior, então eu posso receber todos os alunos juntos. E eu também estarei no Bom Jesus semana que vem.
Ah, que coisa boa. Então já tem uma agenda aí bem comprometida.
Sim.
Isabel, obrigado por dividir conosco a tua experiência. Fica o desafio para quem quiser saber mais ainda, que a gente não pode abordar muita coisa porque o tempo nos limita, está à disposição no livro. Parabéns.
Muito
e
obrigada.
E bom retorno aí quando você voltar para lá.
Muito obrigada por ter me recebido.
Ah, vai ser sempre bem-vinda, com certeza. Está aí ouvindo essa participação da Isabel Scalabrin Barreto. Agora ela é escritora, lançando o seu primeiro livro amanhã, 10 da manhã, na Casa da Cultura. As pessoas vão poder conferir. 9h44, vamos para o intervalo. Volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.